São 9 horas e 19 minutos, chegou a altura de receber, de braços abertos, Henrique Raposo e Jacinto Lucas Pires, os comentadores
Olá.
Da segunda-feira. Bom dia. Começamos pela crise do PSD. O que é que acham da posição do Rui Rio? Nós tem sido um assunto, Miguel, que temos abordado ao longo da manhã. Pedro Santos Guerreiro também comentou. Qual é então a vossa opinião sobre o que se passa no PSD, Henrique?
Um PSD em crise é segunda-feira, é a normalidade da nossa democracia. Mas eu acho que era mais ou menos inevitável, porque parte do partido está hiper descontente com a liderança. Aliás, repara que o Pedro Santana Lopes percebeu isso muito bem e nas sondagens a aliança já tem 4 ou 5%, e são 4 ou 5% que vêm, parece-me, diretamente do povo do PSD. E aqui a questão não é só, e eu percebo isso muito bem...
Ou do PPD-PSD.
Chama-lhe o que quiser. E aqui a questão não é só a diferença ideológica. O Rui Rio é claramente uma daquelas pessoas do PSD que é de esquerda, é de centro-esquerda e sempre foi, e tem até vergonha, como a Manuela Ferreira Leite disse, de dizer a palavra direita. Eu acho que há uma coisa ainda mais funda do que isso, que é o líder da oposição numa democracia é quase um cargo institucional. É alguém que todos nós... votemos ou não no PSD, olhamos para essa pessoa como alguém que está a marcar o poder diretamente. Alguém que nos está a proteger, no fundo, do poder. E isso não aconteceu. O Rui Rio, desde o início, assumiu uma posição de ser quase, não é o ministro de sombra, mas o ministro adjunto do António Costa.
Mas não devia ter a possibilidade de ir a eleições?
Eu não vou tomar posição sobre isso, porque isso as pessoas do partido vão resolver esse assunto. Isso é com elas. Eu percebo a frustração de quem é de direita e quem sempre votou no PSD, que olha para isto e não vê nada. Não vê uma posição ideológica sobre o país diferente do PS, vê um PSD a assumir-se como o partido adjunto do PS. E isso, mais uma vez, não é só uma questão, repito, isso é muito importante, não é só uma questão de o Jacinto é de esquerda, eu sou de direita, e, portanto, eu sinto mais isso, mas é uma questão que ambos sentimos, que é, devemos sentir, o líder da oposição... seja o PS ou o PSD, tem que ser um bulldog, tem que ser alguém que se nos está a proteger. E isso não aconteceu, não tem acontecido neste último ano.
Jacinto.
Sim, eu acho que isto é verdade que há um lado de grande confusão no PSD e é verdade que a liderança do Rui Rio não tem sido clara, incisiva, não se percebe ao que vai.
E isso justifica a atitude de Montenegro ou não?
Justifica em parte o que Montenegro vem dizer, e se calhar foi das poucas coisas interessantes que saíram do discurso, que quanto a mim foi muito fraco, é que em condições normais o líder devia ir a eleições legislativas, mas que isto não são condições normais. E, portanto, aí justificou um estado, digamos, de emergência do PSD.
Mas a questão também é perceber o que é que Montenegro teria para oferecer ao PSD de diferente Rui Rio.
Exato. Isso eu acho a grande questão, porque ele vem, Luís Montenegro vem como, aparece como intérprete, para usar uma expressão dele, dos sentimentos profundos e dinâmicos, foi uma expressão curiosa.
É muito poético isso.
Profundos e dinâmicos da sociedade, ou da classe média, já não sei bem. Mas depois o que vem trazer de diferente é muito confuso, se é alguma coisa. Vem dizer que quer menos impostos, um Estado enxuto, mas depois quer mais serviços públicos, melhores serviços públicos.
Sim, o Luís Montenegro não... Aliás, eu conheço bem porque tem escrito ao meu lado no Expresso, aí a maior parte daquilo são palavras vazias, não há ali um pensamento.
E depois há este lado, é que do ponto de vista retórico, até que é essencial para um líder, né? e aliás fico surpreendido, porque um líder parlamentar devia ter essa estaleca.
Eu acho, o que ele representa
não trouxe nada,
a raiva ainda passista da vitória / derrota de 2015. É um ressentimento que grande parte do PSD ainda hoje não ultrapassou.
Sai a Montenegro vencedor no final desta contenda, ou sai a Rui Rio eventualmente reforçado, como é que vos parece que o PSD sai?
Mais fraco.
Eu acho que vai sair fraco. E Marcos Mendes consegue ver nisto uma clarificação, e eu só vejo confusão, francamente. Não estou tão por dentro como o Marcos Mendes.
Não, mas as sondagens já dizem, a aliança aparece com 4% e o CDS a subir constantemente. Ou seja, há um desvio de eleitorado clássico do PSD para um partido novo, a Aliança, e para um partido antigo, o CDS.
Por outro lado, parece, portanto, que haja aqui um elan que possa ser...
Eu acho que não.
Por outro lado, Rui Rio disse ao Jornal Notícias que as eleições começam por se perder e só depois é que se ganham. E eu temo que ele esteja a levar muito à letra este dizer, não é?
Bem, vamos então aguardar os próximos episódios no PSD. Vamos mudar de assunto. Brexit, na véspera do Parlamento Britânico votar o acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, Theresa May já admite que o Brexit pode não acontecer.
Sim, pelo menos dizendo que, ou preparando-se para dizer, segundo a BBC é isso que Theresa May hoje vai dizer num discurso, preparando-se para avisar o Parlamento que pode mesmo não haver Brexit se não houver a aprovação do acordo amanhã com a União Europeia, pode não haver Brexit, porque o próprio Parlamento, se vota contra o acordo, mais facilmente bloquearia ainda a saída da União Europeia sem qualquer tipo de entendimento. Como é que vem a situação que estamos a chegar no Reino Unido, numa altura em que, como a Carla dizia, parece ser a primeira vez em que plano negativo é certo, mas Theresa May já fala na possibilidade de não haver Brexit.
É, Theresa May houve a renascença.
Houve os avisos.
Nós já dissemos aqui várias vezes que não vai haver Brexit. E eu continuo, há dois anos era wishful thinking, hoje em dia acho que é análise, não haverá Brexit, das duas uma, ou isto vai ser adiado ad eternum, ou haverá um segundo referendo, porque é cada vez mais óbvio, as sondagens dizem que os britânicos só agora, e só agora é que estão a perceber os efeitos reais, as consequências do que seria um Brexit nas suas vidas, e as sondagens são claras nesse momento. Só que aqui há uma crise de representação dramática no Reino Unido, que as duas lideranças, quer o Labour, quer o Tory, não representam esse centro, o centro político que quer a União Europeia. Quer o Labour, que faz lembrar o nosso PCP, quer o Tory, que foram varridos por um nacionalismo oitocentista, não representam essa... grosso da população britânica neste momento.
As lideranças,
tens razão.
Não os deputados, não é? E eu acho que esse aspecto é talvez o mais interessante, é que às vezes há uma certa demagogia à volta do que é a democracia direta, portanto o referendo, os referendos são mais democráticos, entre aspas, do que a democracia representativa de deputados eleitos que interpretam o sentir do povo. E está-se a ver quase em tempo real, isto é uma aula de ciência política, o Brexit, não fosse trágica para a vida de algumas pessoas, é uma aula de ciência política em tempo real, que é, afinal, a democracia representativa está muito mais adequada à complexidade de questões como a pertença ou não pertença a um Estado político e económico como é a União Europeia, do que uma pergunta numa folha que... No fundo é uma forma, em muitos sentidos, de manipular, de desinformar e de simplificar o que é complexo num sentido errado.
Não se pode brincar aos referendos, não é? É a lição que podemos ter aqui.
É o título desta conversa, Carla Rocha.
Não se pode brincar com os referendos.
A democracia é uma coisa séria.
9:27, bom dia, foi o debate com Henrique Raposo e Jacinto Lucas Pires na Renascença.
Manhã da Renascença, a sua primeira escolha para ouvir a melhor música e informação.